a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África. Estamos a transmitir a partir de Washington nesta terça-feira, 22 de outubro. Hoje aqui na capital americana, 19 graus centígrados, tempo de chuva. Ao microfone, na primeira meia hora, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos aos títulos das notícias internacionais. Presidente da Rússia e Turquia discutem a guerra na Síria. O primeiro-ministro britânico diz que vai convocar eleições se o Parlamento não aprovar a saída da União Europeia. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. João Lourenço vai à Cimeira Rússia-África. Isabel dos Santos também vai lá estar.
Há aqui uma grande movimentação no plano do lobbying político que está a ser desencadeada pelo clã dos Santos.
Alcides Sacala inicia campanha para a presidência da UNITA com um apelo.
Mantermos serenidade, que a luta nossa se situe ao nível das ideias e não das pessoas. É porque no dia 16 de novembro é o partido que estará ali.
Portanto, fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Os presidentes da Turquia e Rússia, Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin, respectivamente, reuniram-se hoje para decidir sobre a situação militar na Síria. O encontro deu-se horas antes de expirar um cessar-fogo para permitir a combatentes curdos retirarem da zona de segurança dentro da Síria que a Turquia quer estabelecer. Erdogan disse que a ofensiva turca recomeçará se, nas suas palavras, os Estados Unidos não cumprirem a sua promessa de levar os curdos a retirarem dessa zona. Antes do encontro de hoje, o presidente Putin disse que espera poder encontrar um meio para resolver o que disse ser a situação muito grave no norte da Síria. Putin disse que as boas relações que mantém com a Turquia levará os dois países a encontrarem respostas para as questões mais difíceis. O governo sírio, apoiado pela Rússia, acusou, entretanto, a Turquia de estar a roubar fábricas, cereais, combustível e território à Síria. Entretanto, peritos da Organização para a Proibição de Armas Químicas estão a avaliar a credibilidade de alegações das autoridades curdas que acusam a Turquia de utilizar armas não convencionais, nomeadamente químicas, no norte da Síria, disse hoje a própria organização num e-mail enviado à agência France Press. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que dispõe de uma vasta rede de fontes no terreno, não conseguiu confirmar a utilização daquelas armas, mas diz ter registado vítimas de queimaduras que chegaram ao hospital de Tal Tarm, perto da cidade fronteiriça de Ras Al Ayn. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ameaçou suspender a tramitação da lei do Brexit, a saída da União Europeia, e convocar eleições antecipadas caso os parlamentares rejeitem o cronograma pelo qual a saída da União Europeia acontecerá até ao dia 31 de outubro. Os deputados voltam a reunir-se hoje à noite para votar o projeto de lei de saída da União Europeia de 115 páginas. Se a medida for aprovada, os legisladores votarão num projeto de lei separado que estabelece um calendário rápido de 3 dias para aprovar formalmente a legislação. Desconhece-se se o governo tem votos ou tempo para aprovar a legislação antes da saída, a 31 de outubro. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, reivindicou vitória nas eleições gerais realizadas ontem, marcadas pelos grandes avanços de um partido separatista da região de Quebec. De acordo com as projeções, o Partido Liberal de Justin Trudeau deve vencer 157 lugares, pelo que terá que formar uma coligação com os Novos Democratas para poder ter uma maioria de 170 lugares. O Partido Conservador deverá vencer 121 lugares, apesar de ter a maioria do voto popular, com 6 milhões de votos contra 5,8 milhões dos liberais. A nível provincial, a salientar os importantes avanços do Partido Separatista de Quebec, que triplicou os seus votos para 32 dos 78 lugares desta região de língua francesa. E pelo menos 17 agentes da polícia foram mortos e vários outros feridos num ataque dos talibã contra um quartel na província de Kunduz, no norte do Afeganistão. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente João Lourenço vai participar na Cimeira Rússia-África a iniciar-se amanhã em Sochi, numa altura em que a Rússia quer reconstruir as suas relações com a África, que foram muito afetadas pelo colapso da União Soviética. Mais de 40 chefes de Estado e de Governo vão estar presentes e, nesse aspecto, o presidente João Lourenço vai, sem dúvida, sentir-se à vontade. Mas o governo russo convidou também a participar Isabel dos Santos, filha do ex-presidente, cuja família está envolvida num crescente feudo com o atual presidente. E isso poderá causar algum mal-estar na delegação angolana. Coque Mukuta. Parece que estamos com dificuldades em entrar em contacto com o Coque Mukuta. Estávamos a falar, portanto, da Cimeira Rússia-África, que vai decorrer amanhã em Sochi. Parece que ainda continuamos com dificuldades. Poderemos voltar em breve, se acontecer a ligação. Portanto, o presidente vai participar na Cimeira Rússia-África, a iniciar-se em Sochi, isto numa altura em que a Rússia quer reconstruir as suas relações com a África. A Coque Mukuta agora já em linha.
Em reação ao convite da Rússia a Isabel dos Santos, o cientista político Rui Kandov afirma que
há aqui uma grande movimentação no plano do lobbying político que está a ser desencadeada pelo o clã dos Santos. Portanto, não era impensável julgar que o presidente José Eduardo dos Santos, depois de mais de 30 anos de governo, haveria de se reformar por completo no cenário político. Bom, jogo uma cartada importantíssima, fazendo um adiantamento com a sua rainha, Isabel dos Santos, num cenário que é privilegiado para os chefes de Estado e do Governo, mas também com alguma abertura para os homens de negócios.
Kandov disse também que este convite demonstra uma ambiguidade nas relações entre a Rússia e Angola.
E essa ambiguidade ilustra o que é. Por um lado, demonstra abertura para com Isabel dos Santos, na verdade nós sabemos que ela é russa, e portanto faz todo sentido demonstrar essa abertura. Por outro lado, há o apoio inequívoco ao presidente João Lourenço. Mas isso também pode ser um sinal de necessidade de maior informação por parte do governo de João Lourenço. Ou seja, o governo de João Lourenço terá que trabalhar muito mais que para convencer o seu parceiro russo, Vladimir Putin, porque pode ser que eles estejam mais ou menos desconfiados, portanto, dos posicionamentos políticos do presidente João Lourenço.
Entretanto, para o analista Olívio Quilumbo, este convite é apenas uma questão de oportunidade e, em nenhum momento, Putin vai apoiar a empresária Isabel dos Santos em detrimento de João Lourenço, mesmo sendo Isabel dos Santos uma cidadã russa.
Mas grupos internos na Rússia, tal como grupos internos em Angola, podem influenciar direto ou indiretamente e aumentar a tensão entre os grupos em conflito.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Ele vai continuar em ligação, porque mais tarde vai estar aqui para nos falar de outra questão, mas para já vamos falar da corrida à presidência da UNITA. Um dos candidatos é o veterano Alcides Sakala. Ele está agora a visitar várias partes de Angola para falar com os militantes do partido e outras forças da sociedade angolana. Em Malanje, Alcides Sakala frisou que a sua campanha eleitoral é uma luta de ideias, não de pessoas. Isaías Soares.
O político filiado no Galo Negro defendeu em conferência de imprensa que o futuro presidente da UNITA deve ser escolhido com base às ideologias que reforçam a democratização do partido e do país nesta hora de viragem.
Mantermos serenidade, que a luta nossa se situe ao nível das ideias e não das pessoas. É porque no dia 16 de novembro é o partido que estará ali. Já não serão os candidatos, mas o partido no seu todo, para recomeçar a marcha. Nós partimos do princípio, a nossa candidatura, que a UNITA vai governar Angola dentro de muito pouco tempo. É tudo uma questão de tempo.
Sakala, que cumpre uma digressão pelas províncias do Zaire, Bengo, Uís e nesta terça-feira em Dalatan, do Kwanza Norte, para conseguir apoios no norte de Angola e conseguir votos para as eleições do 13º Congresso de Novembro próximo, disse que em 1966 os maninhos já tinham nos seus estatutos a democracia participativa como a opção certa para o país.
Porque um dos princípios constitutivos que foi adotado naquela época refere que a democracia tem de ser assegurada por vários partidos. Já há 50 anos nós pensávamos assim. E a história dá-nos mesmo razão. Com a adoção do sistema multipartidário em Angola.
Malange, onde o candidato à liderança da UNITA disputa os votos com os colegas de partido, Abílio Kamalata Numa, Estevão José Pedro Cachiungo e Raul Danda, reuniu com os membros dos diferentes órgãos daquela organização política e avistou-se com os líderes das Igrejas Católica e Metodista Unida à Conferência Anual do Leste de Angola. O primeiro delegado da província de Malange ao 13º conclave, que se avizinha, já foi eleito no final de semana, numa conferência de militantes do município sede. Isaías Soares de Malange para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E da UNITA vamos agora falar de um outro partido histórico, a FNLA, que continua profundamente dividida. Há um presidente eleito num congresso ad hoc, trata-se de Fernando Pedro Gomes. Lucas Ngonda continua a afirmar-se, contudo, como o presidente da FNLA. E há uma terceira facção, liderada pelo veterano Ngola Kabango. Uma tentativa de reconciliação entre estas duas facções falhou, disse o coordenador do grupo de Ngola Kabango, Koke Mukuta.
Em conferência de imprensa esta terça-feira, João Roberto Soki, coordenador do grupo de Ngola Kabango, acusou Lucas Ngonda de inviabilizar mais uma vez o processo de reconciliação entre irmãos para se perpetuar no poder. João Roberto Soki pede às instituições de justiça para olharem para as irregularidades que Lucas Ngonda vem tomando, uma vez que o seu mandato já expirou há mais de 8 meses. O grupo de Ngola Kabango entende que estas voltas de Lucas Ngonda é apenas para se manter no Conselho da República.
Enquanto não houver entendimento e convocar-se um novo congresso eletivo, ele de facto irá o de iure, o presidente da FNLA. E como ele nos diz, continua no Conselho da República. Nós sabemos que a estratégia é alongar o mais possível o tempo, porque enquanto não se encontrar entendimento, eu estou à frente, diz ele, e eu mando, comando, telecomando, descomando. Mas há mecanismos legais que poderão ser despoletados caso ele insistir.
Questionado o estado anímico e de saúde de antigo presidente da FNLA, Ngola Kabango, só que disse gozar de boa saúde.
Para responder claramente ao Koke, o ânimo dele é o mesmo de sempre, um Ngola Kabango animadíssimo, empenhado na busca de soluções. Porque ele sozinho, já disse, ninguém tem sozinho a capacidade de encontrar solução a um problema da comunidade. Mas, como militante engajado, ele continua a contribuir nessas nossas tentativas de busca de consensos e convergências que nos conduzam a uma saída airosa da situação da crise.
A Voz da América tentou contactar Lucas Ngonda, mas sem sucesso. Koke Mukuta, Luanda.
Vamos agora falar do combate à corrupção para as forças policiais. Esse combate, lançado pelo governo de João Lourenço, constitui em muitos aspectos algo de novo. É uma prioridade que não existia e agora é preciso aprender como combater o fenómeno de acordo com a lei. Teodoro Albano.
O Serviço de Investigação Criminal está a adaptar-se ao novo contexto do país, marcado por dezenas de milhares de processos em fase de instrução preparatória. Nunca o combate à corrupção, o peculato e outros crimes de natureza económica foi tão notório como nos tempos atuais, reconhece o órgão que tem como tarefa principal a prevenção e a repressão de todos os atos criminais. É para responder aos novos desafios que perto de 200 efetivos do Serviço de Investigação Criminal, na UILA, acabam de ser capacitados em matérias de investigação e instrução processual. As fases de investigação, detenção e instrução de processos até chegar ao Ministério Público centralizaram a formação de 5 dias, que encerrou nesta terça-feira no Lubango. O delegado provincial em exercício do Ministério do Interior, Américo Camilo, sublinhou a relevância da formação no novo tempo.
O país está a mudar, temos que mudar também nós de consciência para podermos dar grandes respostas. Há responsabilidades acrescidas para nós, né, no combate a vários crimes, principalmente aqueles crimes que tentaram pôr o país na condição que se encontra.
O Diretor Nacional de Identificação e Cadastros do Serviço de Investigação Criminal, Comissário Rui Nungunza, admitiu a existência de dezenas de milhares de processos em investigação, desde os crimes económicos, de homicídios e outros que exigem capacitação permanente. As falhas, muitas vezes apontadas ao SIC, na investigação e instrução de processos, devem ser vistas como próprias do homem, desabafou aquele oficial sénior da corporação.
A investigação criminal, que na vertente de instrução processual, também tem as suas falhas, porque onde o homem trabalha, resiste sempre a algumas falhas, porque é natural. Agora, devemos superar, e superamos como? Com a formação técnica profissional dos nossos técnicos que lidam no dia a dia com os processos crime e processos investigativos.
Serviço de Investigação Criminal SIC está a treinar os seus efetivos para responder à demanda do momento. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América a transmitir em português a partir do Washington. Ao microfone, na primeira meia hora, está convosco João Santa Rita. Chamo já a atenção para a segunda meia hora, onde vamos ter as últimas da Guiné-Bissau, com alegações de golpe de Estado. E hoje, na nossa terceira meia hora, vamos falar também da cena política americana. Portanto, continue connosco. Atualmente, estamos a transmitir em onda média, em onda curta, também em FM. Mais tarde, vamos estar com outras rádios FM, na Guiné-Bissau, e também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues, e também no WhatsApp, para o ouvinte nos contactar com uma informação, uma crítica, uma sugestão, ou mesmo uma foto ou um vídeo. O número no WhatsApp é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Os preços dos produtos básicos em Angola continuam a subir a um ritmo galopante. O Manuel José foi aos vendedores e consumidores saber sobre a realidade disso e foi também buscar o porquê. Manuel.
Hoje Luanda acordou com novos preços, sobretudo de bens de primeira necessidade. O feijão, o arroz, o leite, o açúcar, massa alimentar, os frescos, só para citar alguns. Esta vendedora, por exemplo, ajuda-nos a compreender em que nível os preços dispararam.
Feijão está 14.800, açúcar está 15.000, caixa de massa está 4.200. Antigamente esses preços não eram assim. Caixa de óleo está 7.500, está mesmo muito caro. Depois com essas corridas, desfiscal, a pessoa não consegue vender à vontade. O governo é que tem que ver a nossa situação do povo.
O saco de arroz de 25 kg, que custava 7 mil kwanzas, subiu hoje para 11 mil.
O arroz e o clissan está a nos custar a 10.600. O arroz aí também está a nos custar a 11.100 kwanzas.
Quanto é que está?
Esse arroz estava a nos custar a 7.500 kwanzas.
A culpa, segundo estes consumidores, é do imposto sobre o valor acrescentado.
Dizem que é o IVA.
Ah, já não estamos a aguentar mesmo.
O
tudo muito caro. É, mas este IVAN, como é que veio para poder elevar o preço de uma tal maneira? Dizem que é 14%, mas também estamos andando nesse tal 14%. Agora com 30 mil coisas não se faz absolutamente nada.
Às vezes, para driblar os preços, os consumidores têm que apelar a um mecanismo chamado de sócia.
Semana passada estava um bocadinho baixo, mas este dia subiu de novo. Os preços estão muito exagerados. Já temos que fazer repartir. Às vezes tens que comprar uma caixa, duas pessoas repartem. Famosa sócia. Nós estamos como reféns, não temos outra alternativa.
Para o economista Faustino Mumbica, não se pode colocar de parte o efeito causado pelo IVA, apesar dos produtos da cesta básica estarem isentos. Mas há sempre influência. Mas a grande razão, diz Mumbica, é mesmo a depreciação do Kwanza.
Há uma fraca capacidade de produção interna. E pelo fato de continuarmos a depender excessivamente de importações, com a política adotada de depreciar a moeda para procurar atrair o investimento externo, obviamente não tem como os preços na generalidade não disparar.
O presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino.
Enquanto estivermos dependentes de importações, é essa tragédia. Enquanto não tomarmos medidas mais imperativas para os grandes importadores se virarem para a produção interna, ele é que tem que ser motivado a substituir importações. Não está a dizer que você não importa sal, não importa isto, não importa aquilo. Isso é um processo administrativo.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa. Regressam hoje os jogos, estamos na terceira jornada da fase de grupos. Portanto, a meio desta fase, e hoje temos jogos dos grupos A, B, C e D. O jogo que mais chama a atenção é aquele que já está a decorrer entre o Atlético Madrid e o Bayer Leverkusen do grupo D. Atlético tem 4 pontos, Bayer Leverkusen está com dor de cabeça, zero nada, nenhum para mostrar. Atlético Madrid está em terceiro no campeonato espanhol, Bayer está em nono no campeonato alemão, Atlético é favorito. No topo do grupo D com o Atlético Madrid está o Juventus de Cristiano Ronaldo, que hoje recebe o Lokomotiv de Moscovo com 3 pontos. Este também vai ser bom. Real Madrid está no campo do Galatasaray, na Turquia, num jogo do Grupo A, jogo importante para ambos. Real Madrid e Galatasaray têm apenas um ponto, o que pode indicar perigo para ambas as equipas se perderem. Mas têm sorte, porque neste grupo o Paris Saint-Germain tem 6 pontos e o segundo classificado, o Bruges, tem apenas 2, pelo que está tudo em aberto. O Bruges hoje recebe o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain é favorito. Outro grande, Bayern München, Bayern de Munique, está na Grécia no campo do Olympiacos, num jogo do grupo B, que é comandado precisamente pelo Bayern, com 6 pontos. Olympiacos tem 1. Neste grupo, o finalista do ano passado, Tottenham, com apenas 1 ponto, recebe o Estrela Vermelha de Belgrado com 3 pontos. Tottenham este ano não vai nada bem. Um dos favoritos do torneio é o Manchester City, que está no topo do grupo C, com 6 pontos. Hoje recebe o Atlanta de Itália com 0, nada, niente, nenhum para mostrar. Com 3 pontos neste grupo estão o Shakhtar Donetsk e o Dinamo de Zagreb, que se defrontam hoje na Turquia. Amanhã há mais. Ainda no futebol, foi ontem dada a conhecer a lista dos jogadores para a Bola de Ouro, são 30. E claro está, estão lá os dois suspeitos do costume, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Ambos já venceram 5 vezes, favoritos para este ano? Ah, eu creio que vai ser entre Lionel Messi e o holandês Virgil van Dijk. Messi já venceu o prémio The Best, o melhor da FIFA, enquanto van Dijk, que joga no Liverpool, ganhou o título de melhor jogador da UEFA. Uma curiosidade, 15 dos jogadores nomeados jogam em Inglaterra, 7 no campeonato espanhol, 3 no campeonato italiano, 2 na Holanda e em França e 1 na Alemanha. Por nacionalidades, a Alemanha tem 5 na lista, França 4, Portugal e Brasil têm 3 cada. Quem são os portugueses? Bernardo Silva, João Félix e, claro está, CR7, Cristiano Ronaldo. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, denunciou ontem à noite preparativos para um suposto golpe de Estado que, segundo ele, teria como promotor o antigo chefe do governo e candidato presidencial, Apoiado pelo principal partido da oposição, MADEM G15, Umaro Sissoko Embaló. Em entrevista à Voz da América, pelo telefone, Gomes reiterou que, ao tomar conhecimento de um áudio de um candidato presidencial que pretendia parar o processo de eleições por via da violência, o governo teve de denunciar isso e agora compete à pessoa esclarecer o assunto.
E o áudio que nós tivemos sobre o que seria uma tentativa organizada por um dos candidatos às presidenciais, fazer parar o processo das eleições por via da violência. Compete à pessoa que é, digamos, indiciada para esclarecer o assunto. Nós tivemos essas informações ao mesmo tempo que outras informações iam no mesmo sentido. Estaria em preparação uma organização de vandalismo na cidade.
O senhor acusa o anterior Primeiro-Ministro, Sissoko Embaló, de estar por trás dos preparativos. Ele poderá ser detido ao regresso a Bissau ou não há nenhuma acusação formal contra ele neste momento?
Enfim, nós apresentamos esse elemento, esse dispositivo que tem que ser explicado, que é o áudio. Os serviços de segurança do país estão a fazer o seu trabalho. Portanto, nós não podemos dizer se vai ser detido, se não vai ser detido. O processo tem que seguir pelo ritmo normal.
Era o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes. Quem também falou com a Voz da América a partir de Dakar foi o Umaro Sissoko Embaló, que diz ser o áudio uma montagem e responsabilizou o primeiro-ministro pela situação.
Não, isso é mentira, é falsa, não. Isso é uma montagem. Como sabe, que há uma situação de tráfico de droga. O senhor Aristides Gomes, sempre que é primeiro-ministro, nós temos esse problema de droga, não é? Uhum. Agora, tem uma questão da sobrevisão, não é? E então, nós, e para despistar a atenção sobre essa questão de droga, tinham que criar uma outra situação, não é? Porque na semana passada já tinham criado um outro caso. Como sabe, infelizmente, há variedíssimos casos, não é? Uhum. Enquanto nós não libertarmos o país em si, sempre é a casa na Guiné.
Aquele áudio diz que é montagem, né?
Lamento. Não, aquilo é montagem. Se querem, podem fazer pilotagem da volta, aquilo é montagem.
Considerando toda essa agitação na Guiné-Bissau, como pensa que vai ser a campanha eleitoral e acha que haverá eleição mesmo no dia 24?
Olha, não sei. Eu sei que há muita falcatrua, há muita coisa para fazer. Agora, não sei, eu não sou a autoridade que regulamenta isso, mas há muita falcatrua e a cumplicidade.
Era o Umaro Sissoko Embaló, ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade na segunda meia hora, a iniciar-se em breve sob a batuta do Álvaro Lugero de Andrade. Vamos ter mais pormenores sobre esta questão. Para já vamos ficar com a música de UB40, You Haven't Called Yet.
Can do, whispering words to me, though we're miles apart, I feel you start going to work on me. I'm in a hotel room.
Continua a acompanhar a Voz da América desde Washington. Hoje é terça-feira, 22 de outubro. Ao microfone, Álvaro Ludger Andrade. Títulos que marcam a atualidade nesta terça-feira. Presidentes da Rússia e da Ucrânia, presidentes da Rússia e da Turquia analisam hoje situação e intervenção na Síria. A Agência Internacional investiga denúncias de uso de armas químicas pela Turquia na Síria. E o primeiro-ministro britânico ameaça convocar eleições antecipadas se o Parlamento não aprovar a lei que permite sair da União Europeia com o acordo conseguido. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe e ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique através da Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, Rádio Comercial na Praia, Rádio Morabeza em São Vicente, Guiné-Bissau, Pidjigiti e Capital FM na capital, também Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchanwoku e Leste FM em Gabu e Rádio Apagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. Na internet, voaportugues.com para todo mundo. Também estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do telefone no WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. E quando são 13 horas e 31 minutos aqui em Washington, vamos às notícias com João Santa Rita.
Os presidentes da Turquia e Rússia, Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin, respectivamente, reuniram-se hoje para decidir sobre a situação militar na Síria. O encontro deu-se horas antes de expirar um cessar-fogo para permitir a combatentes curdos retirarem da zona de segurança dentro da Síria que a Turquia quer estabelecer. Erdogan disse que a ofensiva turca recomeçará se os Estados Unidos não cumprirem a sua promessa de levar os curdos a retirarem dessa zona. Segundo notícias de última hora, estes informaram os Estados Unidos que já se retiraram totalmente. Antes do encontro de hoje, o presidente Putin disse que espera poder encontrar um meio para resolver o que disse ser a situação muito grave no norte da Síria. Putin disse que as boas relações que mantém com a Turquia levará os dois países a encontrarem respostas para as questões mais difíceis. O governo sírio, apoiado pela Rússia, acusou, entretanto, a Turquia de estar a roubar fábricas, cereais, combustível e território à Síria.
Por outro lado, peritos da Organização para a Proibição de Armas Químicas avaliam a credibilidade de alegações das autoridades curdas que acusam a Turquia de utilizar armas não convencionais, nomeadamente químicas, no norte da Síria, indicou hoje a própria organização no e-mail enviado à agência France Presse. As autoridades autónomas da minoria curdo-síria acusaram a Turquia de utilizar armas não convencionais, como napalm ou fósforo branco, na sua ofensiva lançada a 9 de outubro, uma alegação já desmentida por Ankara. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que dispõe de uma vasta rede de fontes no terreno, não conseguiu confirmar a utilização daquelas armas, mas diz ter registado vítimas de queimaduras que chegaram ao hospital de Tal Tamr, perto da fronteira fronteiriça de Ras Al Ain.
O primeiro-ministro britânico Boris Johnson ameaça suspender a tramitação da lei do Brexit, a saída da União Europeia, e convocar eleições antecipadas caso os parlamentares rejeitem o cronograma pelo qual a saída da União Europeia acontecerá até o dia 31 de outubro. Os deputados voltam a reunir-se hoje à noite para votar o projeto de lei de saída da União Europeia de 115 páginas. Se a medida for aprovada, os legisladores votarão num projeto de lei separado que estabelece um cronograma rápido de 3 dias para aprovar formalmente a legislação. Desconhece se o governo tem votos ou tempo para aprovar a legislação antes da saída, a 31 de outubro.
Entretanto, no Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau reivindicou vitória nas eleições gerais de ontem, marcadas, no entanto, pelos grandes avanços de um partido separatista na região de Quebec. De acordo com as projeções, o Partido Liberal de Trudeau deve conquistar 157 lugares, pelo que terá de formar uma coligação com os Novos Democratas para poder ter uma maioria de 170 lugares. O Partido Conservador deverá ficar com 121 lugares, apesar de a maioria do voto popular com 6 milhões de votos de ter tido uma maioria com 6 milhões de votos contra 5,8 milhões dos liberais.
Pelo menos 17 agentes da polícia foram mortos e vários outros feridos num ataque dos Talibã contra um quartel na província de Kunduz, no norte do Afeganistão. Uma fonte policial disse à Voz da América que o comandante da base morreu no ataque que ocorreu no distrito de Aliabad, naquela província. Os Talibã controlam várias áreas da província de Kunduz, de grande importância estratégica, por ser a via de acesso entre a capital, Cabul, e o norte do país.
edição da Voz da América em português, 13 horas e 35 minutos na capital americana, hoje 22 de outubro. Nesta emissão vamos ter as atenções viradas para a Guiné-Bissau, também informações que nos chegam de desnutrição em Moçambique. Falaremos da Cimeira Rússia-África, que começa amanhã. Na política americana, o debate continua em torno do processo de impugnação e a saída das tropas americanas da Síria. Na Guiné-Bissau, ontem à noite, o primeiro-ministro Aristides Gomes disse que o antigo chefe do governo e candidato presidencial Umaro Sissoko Embalo está por trás dos preparativos de um golpe de Estado. Hoje, eu falei com o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, que reiterou as suas denúncias e diz que, no entanto, a situação está calma.
A informação que nós tivemos e o áudio que nós tivemos sobre o que seria uma tentativa organizada por um dos candidatos às presidenciais, uma tentativa de, enfim, fazer parar o processo das eleições por via da violência. Então, nós tivemos que denunciar isso. Agora, compete à pessoa que é, digamos, indiciada para esclarecer o assunto. E também, nós tivemos essas informações ao mesmo tempo que outras informações iam no mesmo sentido, em como estaria em preparação uma organização de vandalismo na cidade para que impere, enfim, um ambiente que possa dificultar também a realização da direita. Portanto, nós tivemos que reagir. Nós temos, portanto, esses elementos que poderão, eventualmente, constituir elementos de prova. Era necessário desencadear o processo que nós, em que nos encontramos hoje em dia, de tentar controlar a situação.
Senhor Primeiro-Ministro, entretanto, a situação neste momento é calma?
Aparentemente está controlada, porque as nossas forças policiais estão a reagir, os militares estão a observar a neutralidade que lhes é exigida pela lei e a presença da ICOMIB, das forças da CDAO, tem sido dissuasiva.
E teve nesta manhã algum contato com o Sr. Presidente da República?
Não tive contato com o Presidente da República.
O senhor acusa o anterior Primeiro-Ministro, Sissoko Embalo, de estar por trás dos preparativos. Ele poderá ser detido ou regresso a Bissau ou não há nenhuma acusação formal contra ele neste momento?
Enfim, nós apresentamos esse elemento, esse dispositivo que tem que ser explicado, que é o áudio. Os serviços de segurança do país estão a fazer o seu trabalho sobre isso. Sabe que no nosso país já há dezenas de anos que não existem possibilidades de prisões arbitrárias, né? salvo se esse tal projeto de que se falou fosse concretizado. Portanto, nós não podemos dizer se vai ser detido, se não vai ser detido, o processo tem que seguir pelo ritmo normal.
Era o Primeiro-Ministro Aristides Gomes em conversa com a Voz da América há algumas horas. Também falei com o antigo Primeiro-Ministro e candidato do MADEM G15, Umaro Sissoko Embalo, que refuta as acusações e diz que Aristides Gomes criou este espetáculo para encobrir o tráfico de drogas e garante que o áudio alegadamente da sua autoria é uma montagem. Falei com ele há momentos a partir de Dakar.
Não, isso é mentira, é falsa, não. Isso é uma montagem. Como sabe que há uma situação de tráfico de droga. O senhor Aristides Gomes, sempre que é primeiro-ministro, nós temos esse problema de droga, não é?
Uhum.
Agora, tem uma questão da sobrevivência, não é? E então, nós, e para prestar atenção sobre essa questão de droga, tinham que criar uma outra situação, não é? Porque na semana passada já tinham criado um outro caso. Como sabe, infelizmente, há vários casos, não é?
Uhum.
Enquanto nós não libertarmos o país em si, o país em si sempre é a casa na Guiné. Então isso para mim é uma coisa que não me surpreende, porque o país em si sempre está ligado, tudo que é droga, tudo que é mal na Guiné. Eu acho bem mal, não é?
Aquele áudio diz que é montagem, né?
Lamento. Não, aquilo é montagem. Aquilo é montagem. Se querem, podem fazer pintagem da voz, aquilo é montagem. Como sabem, vocês vivem num país muito mais evoluído e eu posso usar os meus meios para fazer a trocagem da voz, não é?
Vai regressar à Guiné-Bissau, não tem medo? Ninguém lhe comunicou nada ainda?
mas ninguém pode me comunicar. Eu não estou na Guiné já há um mês, estou em Dakar neste mês.
Sim, sim, eu sei, mas vai...
Não pode imaginar como é que eu posso fazer um gol.
Vai regressar a Guiné-Bissau agora para a campanha, né?
Sim. Eles estão a fazer tentativas. Já estão a silenciar rádios que eles não têm na posse, no poder deles. Não têm, portanto, já estão a silenciar, fechar os rádios. E eles criaram até uma forma, porque esse vandalismo que estão a fazer, esse mesmo criou.
Considerando toda essa agitação na Guiné-Bissau, como pensa que vai ser a campanha eleitoral? E acha que haverá eleição mesmo no dia 24?
Olha, não sei. Eu sei que há muita falcatrua, há muita coisa para fazer. Agora, não sei, eu não sou a autoridade que regulamenta isso, mas há muita falcatrua e a cumplicidade. Mas vamos ver, e nós estamos atentos, não é? Haverá consequências, porque é instabilidade. Se formos assim, é grande instabilidade. O país, nós já estamos cansados, não é? Ele está fazendo fuga para frente porque tem o aparelho do Estado com ele, o governo, que ele é um co-primeiro-ministro. Porque, na realidade, que é o primeiro-ministro é o Domingos Simões Pereira, não é? Não é o Arcides Gomes. E ele é que manda e desmanda. O Arcides está lá como um boi, não é? Ele é um boi do senhor Domingos Simões Pereira, não é?
Era assim, conversa com o Marusi Soko Embalo. Ele é candidato do MADEM G15 às eleições presidenciais na Guiné-Bissau do próximo dia 24 de novembro, a responder à acusação do primeiro-ministro Aristides Gomes de que ele estaria por trás de uma tentativa de estabilizar a Guiné-Bissau. Um assunto que vamos continuar a acompanhar. Temos mais informações na nossa página voaportugues.com. Vamos agora para Moçambique, onde o Programa Mundial para a Alimentação, o PAM, considera bastante grave a questão da desnutrição crónica no país e diz ser necessárias medidas urgentes para inverter a situação. Aquela A agência da ONU alerta que nas zonas rurais é igualmente fraca a disponibilidade de alimentos nutritivos, como nos conta o Ramos Miguel.
Segundo aquela agência das Nações Unidas, apenas uma em cada 10 crianças moçambicanas menores de 2 anos de idade tem acesso a alimentos suficientes para uma dieta alimentar saudável. Este facto, acrescenta o PAM, leva ao aumento da desnutrição crónica, sobretudo nas zonas rurais, onde é igualmente fraca a disponibilidade de alimentos nutritivos.
90% dos alimentos consumidos pelos agregados familiares rurais provém da produção própria. Como sabemos, a maior parte da agricultura é caracterizada como de subsistência e concentrada em alimentos mais básicos. A diversidade da dieta é muito baixa e altamente dependente de alimentos básicos, como cereais e tubérculos, constituem quase 80% da fonte de energia proveniente da alimentação.
Karine Manente, representante do PAM em Moçambique, e a questão da desnutrição crónica no país. Para a representação da Organização Mundial de Saúde em Moçambique, esta situação é grave e para invertê-la é necessário muito trabalho.
Se quisermos obter bons resultados, teremos que assegurar um seguimento efetivo da implementação das nossas recomendações.
Entretanto, a ativista social moçambicana Graça Machel critica a ação governamental na luta contra a desnutrição, sublinhando ser importante que o governo olhe para esta questão como tarefa do próprio governo.
A liderança para se vencer a fome e se poder promover a nutrição tem que estar ao nível do chefe de governo. Porque é lá onde está o comando para que o Ministério da Agricultura, para a produção de alimentos, com a diversidade de alimentos, quer dizer que é necessário, é ao nível central do governo que se diz isto tem que acontecer e com que passe.
Mas para o Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, Higiene de Marruri, a questão da desnutrição tem muito a ver com hábitos alimentares das populações.
Não é admissível que numa zona que tenhamos hortícolas, tenhamos tubérculos, tenhamos cereais, tenhamos fruta, a alimentação se cinza em 3, 4 tipos de alimentos. Este é um esforço que deve ser feito por todos, desde extensionistas, investigadores, académicos, profissionais da área da agricultura e não só, mas todos nós devemos fazer esse esforço.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O governo cabo-verdiano decretou hoje 2 dias de luto nacional pela morte do ministro adjunto do primeiro-ministro pela integração regional, Júlio Herbert Lopes, ontem à noite. O governante foi encontrado morto no seu gabinete ontem, no final do dia, enquanto se aguarda a autópsia. Fontes familiares e outras fontes na cidade da Praia admitem que a causa da morte terá sido um acidente vascular cerebral. No Facebook, o primeiro-ministro Luís Correia Silva lamentou hoje a morte e diz que Júlio Herbert Lopes, como diplomata, merece esta homenagem devido aos esforços consentidos no processo de afirmação política, económica, social e cultural de Cabo Verde, principalmente no nosso continente. Fim de citação. Natural de Bissau, desde dezembro de 2017, Herbert Lopes era ministro adjunto para a integração regional depois de uma longa carreira como diplomata. Mudando de continente, tem início amanhã em Sochi, na Rússia, a Cimeira Rússia-África, presidida pelo presidente Vladimir Putin.
Os presidentes de Angola, Moçambique e Cabo Verde participam na quarta e na quinta-feira nesta primeira cimeira. A chegada do presidente de Moçambique à Rússia hoje, o ministro dos Negócios Estrangeiros, José Pacheco, disse que a cimeira vai privilegiar a paz e a sustentabilidade económica num evento em que os países africanos tentam aproveitar e procurar mais investimentos estrangeiros para os seus países. Por seu lado, Jorge Cas Fonseca também estará amanhã na Rússia, ele que encontra-se hoje no Japão, onde assistiu à entronização do novo imperador Naruhito. São Tomé e Príncipe faz-se representar pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Elsa Pinto, enquanto Angola estará presente através do seu presidente João Lourenço, que viaja pela segunda vez este ano à Rússia. Consta da missão presidencial também a assinatura de acordos bilaterais em diversos domínios, como na formação e quadros e a implementação de uma indústria de fertilizantes em Angola, diz uma nota da Casa Civil do presidente angolano. João Lourenço vai intervir na sessão reservada às alocações de líderes convidados na quarta-feira e na quinta terá um encontro formal com Vladimir Putin. Desconhece-se quem representa aqui na Bissau no evento, tanto o presidente como o primeiro-ministro encontram-se no país. Entretanto, durante a cimeira, o governo russo vai homenagear a empresária angolana Isabel dos Santos, que tem trocado farpas com o presidente João Lourenço, que também estará presente no evento. Em Angola, analistas falam sobre esta coincidência, como nos diz o Coca Mucuta.
Em reação ao convite da Rússia a Isabel dos Santos, o cientista político Rui Candova afirma que
há aqui uma grande movimentação no plano do lobbying político que está a ser desencadeada pelo clã dos Santos. Portanto, não, era impensável julgar que o presidente José Eduardo dos Santos, depois de mais de 30 anos de governo, haveria de se reformar por completo no cenário político. Não, joga uma cartada importantíssima, fazendo um adiantamento com a sua rainha Isabel dos Santos, num cenário que é privilegiado para os chefes de Estado e do Governo, mas também com alguma abertura para os homens de negócios.
Candove disse também que este convite demonstra uma ambiguidade nas relações entre Rússia e Angola.
E essa ambiguidade ilustra o quê? Se por um lado demonstra abertura para com Isabel dos Santos, na verdade nós sabemos que ela é russa, e portanto faz todo sentido demonstrar essa abertura. Por outro lado, há o apoio inequívoco ao presidente João Lourenço. Mas isso também pode ser um sinal de necessidade de maior informação por parte do governo de João Lourenço. Ou seja, o governo de João Lourenço terá que trabalhar muito mais que para convencer o seu parceiro russo, Vladimir Putin, porque pode ser que eles estejam mais ou menos desconfiados tanto dos posicionamentos políticos do presidente João Lourenço.
Entretanto, para o analista Olívio Quilumbo, este convite é apenas uma questão de oportunidade e, em nenhum momento, Putin vai apoiar a empresária Isabel dos Santos em detrimento de João Lourenço, mesmo sendo Isabel dos Santos uma cidadã russa.
Mas grupos internos na Rússia, tal como grupos internos em Angola, podem influenciar direto ou indiretamente e aumentar a tensão entre os grupos em conflito.
Koki Mukuta, Luanda.
E quando são 13 horas e 48 minutos aqui na capital americana, é tempo de irmos à política americana. O presidente Donald Trump aproveitou uma reunião no seu gabinete governamental para, durante mais de uma hora e antes da reunião, começar a criticar asperamente as investigações que apontam para a sua impugnação levadas a cabo pelos democratas na Câmara dos Representantes e defender também a sua decisão, posteriormente anulada, de realizar a próxima cimeira do G7 numa das suas propriedades na Flórida. João Santa Rita tem a análise.
O presidente dos Estados Unidos aproveitou uma reunião do seu gabinete governamental para, durante mais de uma hora antes da reunião começar, criticar asperamente as investigações para a sua impugnação levadas a cabo pelos democratas na Câmara dos Representantes e defender também a sua decisão, posteriormente anulada, de realizar a próxima cimeira do G7 numa das suas propriedades na Flórida. Enquanto prossegue a investigação à porta fechada para a sua possível impugnação, o presidente tem sido nos últimos dias asperamente criticado pela sua decisão de retirar tropas da Síria e por ter escolhido a sua propriedade na Flórida para a cimeira do G7. Mas se até agora as críticas ao presidente têm sido sempre da oposição, Muitos republicanos vieram a público criticar o presidente nestas duas decisões. O presidente do Senado, Mitch McConnell, escreveu mesmo um artigo de opinião criticando asperamente a decisão de retirar tropas da Síria. O antigo candidato presidencial e agora senador republicano, Mitt Romney, tem vindo a criticar o presidente, o que para muitos analistas parece constituir os primeiros sinais de uma quebra na unidade dos republicanos em defender o presidente. Uma notícia disse que há mesmo agora a possibilidade de alguns senadores votarem a favor da impugnação do presidente. Para Donald Trump, contudo, as investigações para a sua possível impugnação não são mais do que uma manobra política dos democratas para o tentar derrotar nas próximas eleições, como ele tornou claro numa entrevista ao programa Hannity, na cadeia de televisão Fox.
To me, the word impeachment is a dirty, disgusting word. I didn't do a reason to be impeached. The only reason they're impeaching is because they're...
Para mim, a palavra impugnação é uma palavra suja e nojenta. Não fiz nada para ser impugnado. A única razão por que estão a impugnar é porque olham para as sondagens e veem que a Moody's acaba de publicar uma sondagem em que diz que em três cenários diferentes, Trump vence facilmente.
And they see Moody's just came out and said under all three scenarios Trump wins easily.
Palavras do presidente Donald Trump, mas o jornal Washington Post disse que o que chamou de comportamento bombástico e errático do presidente está a causar alarme entre legisladores republicanos, doadores do partido e conselheiros que querem uma resposta mais disciplinada por parte da Casa Branca. Ao falar ontem aos jornalistas, Trump disse que os republicanos é a esses que têm que ter uma posição mais dura contra os democratas.
I think they're lousy politicians. But two things they have. They're vicious and they stick together.
Eu penso que os democratas são maus políticos, mas têm duas coisas a seu favor. São perversos e mantêm-se unidas. Não têm Mitt Romney no meio, não têm pessoas como ele. Mantêm-se unidos. Nunca se vê eles quebrarem essa unidade. Nunca se vê nenhum deles a ir por conta própria. Palavras do presidente Donald Trump. Entidades da administração Trump minimizaram as preocupações de legisladores republicanos como algo passageiro e normal em situações difíceis. Mas aliados da administração no Congresso permanecem inquietos sobre o modo de operar do presidente, algo que tornaram claro à Casa Branca. O recuo na Casa Branca sobre o local para a cimeira do G7 foi um resultado claro dessas pressões, embora Trump ontem tenha criticado a cláusula da Constituição que proíbe o presidente de sofrer lucros enquanto está na presidência, afirmando que o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, tinha, disse ele, um escritório para tratar dos seus negócios. Trump defendeu também a sua amplamente criticada decisão de deixar a Síria, deixando os aliados curdos isolados.
We're working with the Kurds. We have a good relationship with the Kurds. But we never agreed to, you know, protect the Kurds.
Estamos a trabalhar com os curdos. Temos boas relações com os curdos. Mas nunca concordámos em proteger os curdos. Lutámos com eles durante 3 anos e meio ou 4 anos. Nunca concordámos em proteger os curdos até ao fim das suas vidas.
We never agreed to protect the Kurds for the rest of their lives.
Palavras de Donald Trump. Mas muitos analistas discordam desta análise, afirmando que a retirada é um golpe na credibilidade dos Estados Unidos como um aliado de confiança. Brian Catulis é um analista no centro do progresso americano.
Many around the region, from Saudi Arabia to Israel to Jordan, are looking very closely at...
Muitos na região, desde a Arábia Saudita, a Israel, à Jordânia, estão a analisar muito de perto as ações dos Estados Unidos com os curdos, que são os combatentes da linha da frente na luta para derrotar o Estado Islâmico, e estão a aprender uma grande lição. Essencialmente, estão a afirmar que a América é um país em que talvez já não se pode confiar. Palavras de Brian Catulis, do Centro do Progresso Americano. Bulent Alirzira, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, diz que o principal beneficiário da decisão de Donald Trump foi a Rússia.
If the U.S. Withdraws troops and thus reduces its influence in the Middle East, obviously somebody's going to...
Se os Estados Unidos retiram tropas e, portanto, reduzem a sua influência no Médio Oriente, obviamente alguém tem que tirar vantagem disso. E isso beneficia principalmente a Rússia, com uma ressurgente política externa e o presidente Putin a tirar vantagem disso, principalmente no Médio Oriente.
It's primarily Russia, with this newly resurgent foreign policy under Putin, particularly in the Middle East, that's taking advantage.
Palavras de Bulent Alizira, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Com efeito, a Rússia está agora a ter um papel ativo no Médio Oriente. O presidente Putin esteve há dias na Arábia Saudita, tem-se avistado ao longo dos meses várias vezes com o primeiro-ministro de Israel e hoje teve um encontro com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.
E o João Santa Rita continua aqui porque agora traz as notícias do desporto.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa. Regressam hoje os jogos, estamos na terceira jornada da fase de grupos. Portanto, a meio desta fase, e hoje temos jogos dos grupos A, B, C e D. O jogo que mais chama a atenção é aquele que já está a decorrer entre o Atlético Madrid e o Bayer Leverkusen do grupo D. Atlético tem 4 pontos, Bayer Leverkusen está com dor de cabeça, zero nada, nenhum para mostrar. Atlético Madrid está em terceiro no campeonato espanhol, Bayer está em nono no campeonato alemão, Atlético é favorito. No topo do grupo D com o Atlético Madrid está o Juventus de Cristiano Ronaldo, que hoje recebe o Lokomotiv de Moscovo com 3 pontos. Este também vai ser bom. Real Madrid está no campo do Galatasaray, na Turquia, num jogo do grupo A, jogo importante para ambos. Real Madrid e Galatasaray têm apenas 1 ponto, o que pode indicar perigo para ambas as equipas se perderem. Mas têm sorte porque neste grupo o Paris Saint-Germain tem 6 pontos e o segundo classificado, o Bruges, tem apenas 2, pelo que está tudo em aberto. O Bruges hoje recebe o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain é favorito. Outro grande, Bayern München, Bayern de Munique, está na Grécia no campo do Olympiacos, num jogo do grupo B, que é comandado precisamente pelo Bayern, com 6 pontos. Olympiacos tem 1. Neste grupo, o finalista do ano passado, Tottenham, com apenas 1 ponto, recebe o Estrela Vermelha de Belgrado com 3 pontos. Tottenham este ano não vai nada bem. Um dos favoritos do torneio é o Manchester City, que está no topo do grupo C, com 6 pontos. Hoje recebe o Atlanta de Itália com 0, nada, niente, nenhum para mostrar. Com 3 pontos neste grupo estão o Shakhtar Donetsk e o Dinamo de Zagreb, que se defrontam hoje na Turquia. Amanhã há mais. Ainda no futebol, foi ontem dada a conhecer a lista dos jogadores para a Bola de Ouro, são 30. E claro está, estão lá os dois suspeitos do costume, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Ambos já venceram 5 vezes. Favoritos para este ano? Ah, eu creio que vai ser entre Lionel Messi e o holandês Virgil van Dijk. Messi já venceu o prémio The Best, o melhor da FIFA, enquanto van Dijk, que joga no Liverpool, ganhou o título de melhor jogador da UEFA. Uma curiosidade, 15 dos jogadores nomeados jogam em Inglaterra, 7 no Campeonato Espanhol, 3 no campeonato italiano, 2 na Holanda e em França e 1 na Alemanha. Por nacionalidades, a Alemanha tem 5 na lista, França 4, Portugal e Brasil têm 3 cada. Quem são os portugueses? Bernardo Silva, João Félix e, claro está, CR7, Cristiano Ronaldo.
E assim caminhamos para o final desta primeira hora da emissão da Voz da América. Continuamos lembrando que vamos analisar na próxima hora a situação na Guiné-Bissau. Enquanto isto, nos Estados Unidos, continua o debate no Congresso sobre a possível impugnação. Neste momento é ouvido o antigo embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia. Também outros estão a ser ouvidos hoje. Também continua o debate em torno da posição da saída de Donald Trump da Síria. Regressamos dentro de 30 segundos. Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, 22 de outubro. Continua no microfone Álvaro Lugero Andrade. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também na internet, voaportugues.com para todo o mundo. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter e no Instagram. Com referência VOA Português, também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. São 14 horas e 39 segundos. Aqui a produção é de Léo Oldeléo. Notícias que fazem as manchetes nesta terça-feira. Presidentes da Rússia e Turquia analisam situação e sua intervenção na Síria. A Agência Internacional investiga denúncias de uso de armas químicas pela Turquia na Síria. E o primeiro-ministro britânico ameaça convocar eleições antecipadas se o Parlamento não aprovar lei que permita a saída da União Europeia com acordo até agora conseguido. Nesta edição iremos abordar a situação na Guiné-Bissau, também teremos a habitual revista económica. Política na América, hoje a impugnação continua a caminhar, Trump responde, e também falaremos sobre saúde. Vamos começar na Guiné-Bissau. Ontem o primeiro-ministro Aristides Gomes reiterou a acusação contra o antigo chefe do governo e candidato presidencial Umaro Sissoko Embalo de estar a preparar um golpe de Estado através de um post no Facebook. Em entrevista à Voz da América hoje, ele reiterou a acusação, mas garante que a situação está calma no país. Falei com o primeiro-ministro mais cedo e esta foi a conversa.
A informação que nós tivemos e o áudio que nós tivemos sobre o que seria uma tentativa organizada por um dos candidatos às presidenciais, uma tentativa de, enfim, fazer parar o processo das eleições por via da violência. Então, nós tivemos que denunciar isso. Agora, compete à pessoa que é, digamos, indiciada para esclarecer o assunto. E também nós tivemos essas informações ao mesmo tempo que outras informações iam no mesmo sentido, em como estaria em preparação uma organização de vandalismo na cidade para que impere enfim, um ambiente que possa dificultar também a realização da direita. Portanto, nós tivemos que reagir. Nós temos, portanto, esses elementos que poderão, eventualmente, constituir elementos de prova. Era necessário desencadear o processo que nós, em que nos encontramos hoje em dia, de tentar controlar a situação.
Senhor Primeiro-Ministro, entretanto, a situação neste momento é calma?
Aparentemente está controlada, porque as nossas forças policiais estão a reagir, os militares estão a observar a neutralidade que lhes é exigida pela lei, e a presença da ICOMIB, das forças da CDAO, tem sido dissuasiva.
E teve nesta manhã algum contato com o Sr. Presidente da República?
Não tive contato com o Presidente da República.
O senhor acusa o anterior Primeiro-Ministro, Sissoko Embalo, de estar por trás destes preparativos. Ele poderá ser detido ao regresso a Bissau ou não há nenhuma acusação formal contra ele neste momento?
Enfim, nós apresentamos esse elemento, esse dispositivo que tem que ser explicado, que é o áudio. Os serviços de segurança do país estão a fazer o seu trabalho sobre isso. Sabe que no nosso país já há dezenas de anos que não existem possibilidades de prisões arbitrárias, né? salvo se esse tal projeto de que se falou fosse concretizado. Portanto, nós não podemos dizer se vai ser detido, se não vai ser detido, o processo tem que seguir pelo ritmo normal.
Era assim o Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, em conversa com a Voz da América. Também falei com o antigo Primeiro-Ministro e candidato do MADEM G15 às presidenciais de 24 de novembro, Umaro Sissoko Embalo. Ele refuta as acusações e diz que Aristides Gomes criou este espetáculo para encobrir o tráfico de droga e garante que o áudio, alegadamente da sua autoria, é uma montagem.
Ah,
Não, isso é mentira, é falsa, não. Isso é uma montagem. Como sabe que há uma situação de tráfico de droga. O senhor Aristides Gomes, sempre que é primeiro-ministro, nós temos esse problema de droga, não é?
Uhum.
Agora, tem uma questão da sobrevisão, não é? E então, nós, e para despistar a atenção sobre essa questão de droga, tinham que criar uma outra situação, não é? Porque na semana passada já tinham criado um outro caso. Como sabe, infelizmente, há vários casos, não é?
Uhum.
Enquanto nós não libertarmos o país em si, o país em si sempre é a casa na Guiné. Então isso para mim é uma coisa que não me surpreende, porque o país em si sempre está ligado, tudo que é droga, tudo que é mal na Guiné. Eu acho que é mal, não é?
Aquele áudio diz que é montagem,
né? Não, aquilo é montagem. Aquilo é montagem. Se querem podem fazer pintagem da volta, aquilo é montagem. Como sabem, vocês vivem num país muito mais evoluído e eu posso usar os meus meios para fazer a trocagem da voz, não é?
Vai regressar a Guiné-Bissau, não tem medo? Ninguém lhe comunicou nada ainda?
Ninguém, mas ninguém pode me comunicar. Eu não estou na Guiné já há um mês, estou em Dakar nesse momento.
Sim, eu sei, mas vai...
Não pode imaginar como é que eu posso fazer um golpe.
Vai regressar a Guiné-Bissau agora para a campanha, né?
Sim. Eles estão a fazer tentativas. Já estão a silenciar rádios que eles não têm na posse, no poder deles. Não têm, portanto... Já estão a silenciar, fechar os rádios e eles criaram até uma forma, porque esse vandalismo que estão a fazer é o que esse mesmo criou.
Considerando toda essa agitação na Guiné-Bissau, como pensa que vai ser a campanha eleitoral e acha que haverá eleição mesmo no dia 24?
Olha, não sei. Eu sei que há muita falcatrua, há muita coisa para fazer. Agora, não sei, eu não sou a autoridade que regulamenta isso, mas há muita falcatrua e a cumplicidade.
Uhum.
Mas vamos ver, nós estamos atentos, não é? Haverá consequências, porque é instabilidade. Se formos assim, a grande instabilidade. O país, nós já estamos cansados, não é? Está a fazer fuga para frente porque tem o aparelho do Estado com ele, o governo, que ele é o primeiro-ministro. Porque, na realidade, que é o primeiro-ministro é o Domingos Simões Pereira, não é? Não é o Aristides Gomes. E ele é que manda e desmanda. O Aristides está lá como um boi, não é? Ele é um boi do senhor Domingos Simões Pereira, não é?
Temos agora a nossa habitual revista económica nesta emissão da Voz da América. O Banco Central de Angola deixou de impor o limite de uma variação máxima de 2% nos leilões de divisas que realiza diariamente, permitindo assim que a moeda nacional oscile livremente, de acordo com o regulador financeiro. Desde o princípio do ano, a moeda já caiu 32% e só neste mês a queda foi de 18%, sendo agora necessários 450 kwanzas para comprar um dólar, o que é o pior desempenho entre as 140 moedas monitorizadas pela agência financeira Bloomberg. Em Moçambique, cerca de 5 mil pequenas e médias empresas vão beneficiar-se de apoio multiforme do Barclays Bank Moçambique, em parceria com a African Management Service Company, AMSCO, numa iniciativa com duração de 3 anos renováveis. As principais beneficiadas serão as que operam no setor do agronegócios, construção, infraestruturas, turismo, gás e energias renováveis, que receberão apoio técnico para o fortalecimento das suas capacidades e financiamentos com taxas de juros de até 20%. No Brasil, a queda nos preços de alimentação compensou o peso de saúde e cuidados pessoais e a prévia da inflação oficial brasileira registrou o nível mais baixo em mais de 2 décadas para o mês de outubro. Neste mês, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplou, ou seja, a inflação subiu 0,09%, repetindo a taxa do mês anterior, de acordo com dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Este é o menor resultado para o mês de outubro desde 1998. Assim, a inflação vai ficar abaixo do piso da meta oficial para 2019 de 4,25%. E a Bolsa de Nova Iorque negociava hoje mista no final da manhã, numa altura em que prossegue a apresentação de resultados trimestrais de empresas americanas. O índice Dow Jones descia 0,01%, o tecnológico Nasdaq somava 0,15% e o índice alargado Standard & Poor's subia 0,12%. Hoje, o grupo United Technologies anunciou que nos primeiros 9 meses do ano, o seu lucro líquido alcançou US$4.394 milhões, 4,3% abaixo do registrado no mesmo período de 2018.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continuam a acompanhar a Voz da América, são 14 horas e 11 minutos nesta terça-feira, 22 de outubro. Chegou o momento de irmos à política da América. O presidente americano aproveitou uma reunião no seu gabinete governamental para, durante mais de uma hora, criticar asperamente as investigações em torno da sua impugnação levadas a cabo pelos democratas na Câmara dos Representantes e defender também a sua decisão, posteriormente anulada, de realizar a próxima cimeira do G7 numa das suas propriedades na Flórida. João Santa Rita assina a agenda política na América.
O presidente dos Estados Unidos aproveitou uma reunião do seu gabinete governamental para, durante mais de uma hora, antes da reunião começar, criticar asperamente as investigações para a sua impugnação, levadas a cabo pelos democratas na Câmara dos Representantes, e defender também a sua decisão, posteriormente anulada, de realizar a próxima cimeira do G7 numa das suas propriedades na Flórida. Enquanto prossegue a investigação, à porta fechada para a sua possível impugnação, o presidente tem sido nos últimos dias asperamente criticado pela sua decisão de retirar tropas da Síria e por ter escolhido a sua propriedade na Flórida para a cimeira do G7. Mas se até agora as críticas ao presidente têm sido sempre da oposição, muitos republicanos vieram a público criticar o presidente nestas duas decisões. O presidente do Senado, Mitch McConnell, escreveu mesmo um artigo de opinião criticando asperamente a decisão de retirar tropas da Síria. O antigo candidato presidencial e agora senador republicano, Mitt Romney, tem vindo a criticar o presidente, o que para muitos analistas parece constituir os primeiros sinais de uma quebra na unidade dos republicanos em defender o presidente. Uma notícia disse que há mesmo agora a possibilidade de alguns senadores votarem a favor da impugnação do presidente. Para Donald Trump, contudo, as investigações para a sua possível impugnação não são mais do que uma manobra política dos democratas para o tentar derrotar nas próximas eleições, como ele tornou claro numa entrevista ao programa Hannity na cadeia de televisão Fox.
To me, the word impeachment is a dirty, disgusting word. I didn't do a reason to impeach. The only reason they're impeaching.
Para mim, a palavra impugnação é uma palavra suja e nojenta. Não fiz nada para ser impugnado. A única razão por que estão a impugnar é porque olham para as sondagens e veem que a Moody's acaba de publicar uma sondagem em que diz que em três cenários diferentes, Trump vence facilmente. Palavras do presidente Donald Trump, mas o jornal Washington Post disse que o que chamou de comportamento bombástico e errático do presidente está a causar alarme entre legisladores republicanos, doadores do partido e conselheiros que querem uma resposta mais disciplinada por parte da Casa Branca. Ao falar ontem aos jornalistas, Trump disse que os republicanos é a esses que têm que ter uma posição mais dura contra os democratas.
I think they're lousy politicians. But two things they have. They're vicious and they stick together.
Eu penso que os democratas são maus políticos, mas têm duas coisas a seu favor. São perversos e mantêm-se unidas. Não têm Mitt Romney no meio, não têm pessoas como ele. Mantêm-se unidos. Nunca se vê eles quebrarem essa unidade. Nunca se vê nenhum deles a ir por conta própria. Palavras do presidente Donald Trump. Entidades da administração Trump minimizaram as preocupações de legisladores republicanos como algo passageiro e normal em situações difíceis. Mas aliados da administração no Congresso permanecem inquietos sobre o modo de operar do presidente, algo que tornaram claro à Casa Branca. O recuo na Casa Branca sobre o local para a cimeira do G7 foi um resultado claro dessas pressões, embora Trump ontem tenha criticado a cláusula da Constituição que proíbe o presidente de sofrer lucros enquanto está na presidência, afirmando que o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, tinha, disse ele, um escritório para tratar dos seus negócios. Trump defendeu também a sua amplamente criticada decisão de deixar a Síria, deixando os aliados curdos isolados.
We're working with the Kurds. We have a good relationship with the Kurds. But we never agreed to, you know, protect the Kurds.
Estamos a trabalhar com os curdos. Temos boas relações com os curdos. Mas nunca concordámos em proteger os curdos. Lutámos com eles durante 3 anos e meio ou 4 anos. Nunca concordámos em proteger os curdos até ao fim das suas vidas. Palavras de Donald Trump. Mas muitos analistas discordam desta análise, afirmando que a retirada é um golpe na credibilidade dos Estados Unidos como um aliado de confiança. Brian Catulis é um analista no Centro do Progresso Americano.
Many around the region, from Saudi Arabia to Israel to Jordan, are looking very closely at.
Muitos na região, desde a Arábia Saudita, a Israel, à Jordânia, estão a analisar muito de perto as ações dos Estados Unidos com os curdos, que são os combatentes da linha da frente na luta para derrotar o Estado Islâmico, e estão a aprender uma grande lição. Essencialmente, estão a afirmar que a América é um país em que talvez já não se pode confiar. Palavras já de Brian Catulis, do Centro do Progresso Americano. Bulent Alirzira, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, diz que o principal beneficiário da decisão de Donald Trump foi a Rússia.
If the U.S. Withdraws troops and thus reduces its influence in the Middle East, obviously somebody's going to.
Se os Estados Unidos retiram tropas e, portanto, reduzem a sua influência no Médio Oriente, obviamente alguém tem que tirar vantagem disso. E isso beneficia principalmente a Rússia, com uma ressurgente política externa, e o presidente Putin a tirar vantagem disso, principalmente no Médio
Oriente.
Palavras de Bulent Alizira, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Com efeito, a Rússia está agora a ter um papel ativo no Médio Oriente. O presidente Putin esteve há dias na Arábia Saudita, tem-se avistado ao longo dos meses várias vezes com o primeiro-ministro de Israel e hoje teve um encontro com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.
Foi assim Política na América com João Santa Rita. Vamos agora à saúde com Ana Guedes, que hoje nos traz o tema pólio e vamos conhecer uma realidade em Malães.
Olá, bem-vindos. Este é um espaço de saúde aqui na Voz da América. Nesta emissão vespertina em português, convosco vai ficar Ana Guedes. Vamos hoje falar do Dia Internacional da Pólio. Vamos também falar, a propósito de Angola, de um rastreio grátis que foi feito em Malães. Para já, começamos com que esta quinta-feira é o Dia Internacional da Pólio. Serve para chamar a atenção para a necessidade de vacinar as crianças contra a poliomielite e também para a necessidade de erradicar esta doença. Neste dia, a Comissão Global de Certificação para a erradicação da poliomielite deverá declarar que o poliovírus do tipo 3 foi erradicado a nível global. Embora a doença seja erradicada ou esteja erradicada na maior parte dos países, ela ainda afeta alguns dos estratos mais marginalizados e as pessoas mais pobres em países como Afeganistão, Paquistão e Nigéria. Apesar dos sucessos, os receios são de que, caso não se erradique total e completamente esta doença altamente infecciosa, há uma forte possibilidade do seu reaparecimento nas próximas décadas. Portanto, se o principal objetivo deste dia é de chamar a atenção para que é preciso erradicar completamente o vírus da pólio do mundo, serve também para garantir que todos os estratos levam os filhos à vacinação. O dia também fornece uma plataforma para organizações angariarem fundos necessários para os programas. Programas de vacinação que, sendo gratuitos para a população, exigem, contudo, financiamento que pode ser na casa dos bilhões de dólares. Entre as organizações que têm estado mais empenhadas em tornar o mundo livre da pólio, está o Rotary Club, e a Fundação Bill e Melinda Gates, que em 2007 se comprometeram juntos a contribuir com 450 mil milhões de dólares para erradicar a pólio globalmente. A OMS lembra que é importante que todos os países, em particular aqueles com viagens frequentes e contactos com países e áreas afetados pela pólio, fortaleçam a vigilância dos casos de flacidez aguda, a fim de detectar rapidamente qualquer nova importação de vírus e facilitar uma resposta rápida. A OMS diz também que países, territórios e áreas também devem manter uma cobertura de imunização de rotina uniformemente alta a nível distrital para minimizar as consequências de qualquer nova introdução do poliovírus. E vamos agora até Angola, onde a malária, diabetes e a hipertensão são das principais causas de mortalidade no país. Na província de Malanje, a Ordem dos Médicos realizou um rastreio grátis na sua mais recente campanha de rua, conforme nos conta o Isaías Soares.
A malária, a diabetes mellitus e a hipertensão arterial estão entre as doenças que, em África em geral e Angola em particular, constituem causas de morbimortalidade mortalidade entre os cidadãos. A província de Malanje não foge à regra, devido ao elevado número de pacientes atendidos diariamente nas unidades sanitárias públicas e privadas de todos os municípios. Em 5 horas de rastreio gratuito das 3 patologias realizadas no dia 18 de outubro, consagrado internacionalmente ao médico, entre os 136 pacientes observados pelos médicos da Ordem de Angola em Malanje, foi diagnosticado 35 casos de malária em testes rápidos, desde hipertensão e 4 de diabetes. Os demais pacientes foram aconselhados a realizar outro tipo de consultas.
Quando planificam uma consulta dessa para as populações, é muito bom.
É que é importante, como é grato, senti feliz para participar nessa campanha que os senhores estão a fazer.
Vamos fazer consulta, controle do açúcar. Eu já tenho esse problema. Prontos do que eu me sinto quando escutei essa notícia que me trouxe.
A malária comanda o número de óbitos, disse Francisco Alexandre Fierro Neto, presidente de direção da Ordem.
Nós sabemos que é a principal causa de morte no nosso país. Sendo ela a principal causa de morte, nós sabemos que estamos na fase das chuvas. Com o aumento das chuvas, aumenta o número de casos de malária nos nossos hospitais. Por isso é que nós, os médicos de Malanje, pensamos na possibilidade de tentar lutar contra esses males que afetam a nossa sociedade.
O médico Celestino Pereira reafirmou que os números de pacientes com diabetes e hipertensão preocupam e carecem de resposta urgente.
Essas duas entidades são entidades que muitas vezes nós não conseguimos perceber tão logo, são doenças silenciosas, então entendemos agregar essas duas entidades para então diagnosticarmos precocemente, conduzirmos um tratamento e uma educação para então a nossa população tenha um comportamento saudável, um estilo de vida saudável.
Os conselhos não faltaram para quem tem poucos recursos financeiros e adquirir medicamentos em farmácias privadas. Uma 20ª de médicos inscritos na Ordem dos Médicos de Angola e do Instituto Nacional de Emergências Médicas de Malanje garantiram as consultas que decorreram no pátio do Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão, SIAC. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
Obrigada, Isaías. Assim nos despedimos. Desejando a todos uma boa semana de saúde. Convosco esteve Ana Guedes. Então, até para a semana.
E agora, quando são 14 horas e 23 minutos, vamos aí com Zamba Malato, Pelo Negro.
Thank you.
depois de um pouco de música, vamos às notícias quase no fecho desta emissão. Os presidentes da Turquia e da Rússia reuniram-se hoje para decidir a situação militar na Síria. O encontro deu-se horas antes de expirar um cessar-fogo para permitir a combatentes curdos se retirarem da zona de segurança dentro da Síria que a Turquia quer estabelecer. Erdogan disse que a ofensiva turca recomeçará se os Estados Unidos não cumprirem a sua promessa de levar os curdos a retirarem-se dessa zona, mas, por outro lado, o presidente Putin disse esperar poder encontrar-se um meio para resolver o que disse ser situação muito grave na região. Entretanto, peritos da Organização para a Proibição de Armas Químicas avaliam a credibilidade de alegações das autoridades curdas que acusam a Turquia de utilizar armas não convencionais, nomeadamente químicas, no norte da Síria, indicou hoje a própria organização. As autoridades autónomas da minoria curda síria acusaram a Turquia de utilizar essas armas, mas Ankara já desmentiu esta alegação. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, no entanto, não conseguiu ainda confirmar esta informação, mas diz ter registrado vítimas de queimaduras que chegaram a um hospital. O primeiro-ministro britânico ameaçou suspender a tramitação da lei do Brexit e convocar eleições antecipadas caso os parlamentares rejeitarem o cronograma pelo qual a saída da União Europeia acontece até o dia 31 de outubro. Os deputados voltam a reunir-se hoje à noite para votar o projeto de lei de saída da União Europeia. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, reivindicou vitória nas eleições gerais realizadas ontem, marcadas pelos grandes avanços de um partido separatista da região de Quebec. De acordo com as projeções, o partido de Trudeau deve conquistar 157 lugares, mas terá de formar uma coligação com os Novos Democratas para obter uma maioria de 170 lugares. Enquanto isso, o presidente chileno Sebastián Piñera lançou hoje uma série de encontros com partidos do governo e da oposição para tentar colocar fim aos protestos que já deixaram 15 mortos no Chile. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Leo Oldeleo, Zainab Abdelraham e Álvaro Ludgero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.